Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Rubrica semanal da Voz da América, Guiné-Bissau vai a votos no próximo dia 29 de dezembro. Na próxima sexta-feira, no dia 13, arranca a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais. Domingos Simões Pereira e Omar Sissoko Embaló são os candidatos, o primeiro apoiado pelo PSGC e o outro apoiado pelo MDM G15 e também por outras forças como o PRS. E o antigo presidente, e ainda cessante presidente, José Mário Vaz, no entanto, perdeu na primeira volta. Como será a Guiné-Bissau depois da eleição do dia 29 de dezembro? A pergunta que fizemos ao analista guineense Tony Checa, que faz uma análise sobre a necessidade de um equilíbrio e de uma postura também que possa favorecer o país do próximo presidente da República. A primeira pergunta que eu lhe coloquei na nossa conversa há momentos é precisamente qual é o futuro para o próximo presidente, independentemente de quem ganhar a eleição.
Depois de 5 anos de grandes convulsões de natureza política, com uma quantidade enorme de primeiros-ministros, de governos, pensou-se que chegada às relativas e, possivelmente, às presidenciais, que é o que está a acontecer agora na sua segunda volta, que o país encontraria paz, o sossego e a tranquilidade necessárias para uma governação a longo termo, sem estabilidade. Agora, o que se desenhou nesta campanha, que ainda não acabou, aliás, já continuada a partir do dia 13, né, a segunda volta, surgem sinais e indícios de que alguma coisa pode vir a perturbar aquilo que se pensava ser um dado adquirido. Tudo vai depender, independente de quem ganhar as presidenciais, vai depender muito da qualidade do vencedor do novo chefe de Estado, se ele será capaz de coabitar com o governo. Existe um governo em funções, um governo que saiu das últimas legislativas, que até, segundo a opinião pública internacional, tem estado a governar bem e que tampouco tem visto muito raramente em qualquer cidade de campanha, continuando, privilegiando, melhor dizendo, a governação. Portanto, teve uma boa prestação e continuou a governar. Agora, o último que poderá ou não perturbar o futuro, portanto, pós-eleições presidenciais, será a capacidade de um candidato ser eleito de retomar aquilo que é a bitola da coabitação nacional, a coabitação de um mundo, que é a unidade nacional. Um país constituído por uma trentena de etnias, com as suas práticas culturais, com as suas línguas, tem tido essa capacidade de coabitação. Agora, nesta campanha, o que se verificou é que houve uma tendência de incentivar questões de natureza étnica, religiosa, para obter ganhos nas urnas. Ora, isso não foi bom, não está a ser bom, é uma narrativa, é um discurso, uma mensagem que tem que ser posta de lado em prol de uma outra, porque privilegia a paz, o sossego e que apela aos valores da igualdade, que muito se vê com tudo que é a idiosincrasia do povo guineense.
O que é que elementos podiam ser recuperados, eventualmente não pelo eventual vencedor, mas pela pressão da sociedade civil, pelos atores políticos, para que houvesse este equilíbrio, este balanço, independentemente do resultado, seja alguém como Domingos Simões Pereira, que é do governo atual, seja o Omar Sissoko Embaló, que está apoiado pelos partidos de oposição?
A questão que se coloca aqui, o grande problema é que, ao fim e ao cabo, os dois candidatos têm uma raiz, portanto, em termos de grande apoio, a base, a retaguarda que os apoia, a força política que os apoia, praticamente é a mesma, porque o PSGC, que é o PSGC, o Partido da Luta de Libertação, o Partido da Liga Cabral. Na DMG15, são dissidentes do PSGC, que perderam o Congresso de Cacheu, porque depois acharam que não tinha o cabimento que nas novas estruturas do partido, e depois de pedidos longos de uma pequena galinha interna, uma galinha dentro do próprio partido, acabaram por criar a sua formação política, que é mais menos ativo, mas que também, ao fim e ao cabo, acaba por se reclamar nessa mesma linha. Portanto, há muitas mágoas, muitas dores que ficaram nesse Congresso e de toda uma governação dos 5 anos. De maneira que o que importa, de facto, neste momento, é que o candidato vencedor tem essa capacidade de ultrapassar esses bloqueios, ultrapassar essas pequenas contradições que acabam por afetar a relação do país, a nível inicial. Os dinheiros, no geral, estão cansados de atingir o seu limite e hoje muita coisa que acontece em termos daquilo que é a campanha eleitoral que nós temos vindo a viver está ligada à questão da pobreza. As pessoas estão muito empobrecidas, a maior parte vive muito abaixo do limiar da pobreza e acabam por assistir a compra de consciências, e isso tem que ser posto de lado. É preciso parar com este processo e é preciso criar as condições para que o país arranque no sentido do desenvolvimento. Emprego, mais saúde, mais educação, mais escola, de maneira que as pessoas tenham oportunidade e que possam, inclusive, manter a sua própria personalidade, o seu caráter, a sua forma de estar na sociedade, não esperando nem pegando de pequenas molas, mas sim de grandes linhas políticas que apontem esse caminho para o desenvolvimento. Ora, se isto acontecer, se esses fatores forem trazidos, portanto, à governação, se houver uma coabitação com o governo, se puser de lado que a história dos últimos 5 anos de vários governos, praticamente a política deles começou nesse passarel onde cada momento aparecia um novo primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro, um novo governo, um governo derrubado, e portanto o país hoje está exatamente em termos de que são os índices de desenvolvimento humano da causa das causas. Portanto, todo o reflexo de uma má ação política, da falta de perspectiva dos políticos.
É esta realidade que apresenta, particularmente a questão financeira, a questão de falta de desenvolvimento, impede a sociedade civil de ser uma força de pressão sobre os políticos?
Sem sombra de dúvidas, porque há uma dependência muito grande. E pois a contradição que emerge desta situação calamitosa é que o país empobrecido, pessoas cada vez mais pobres, nestas eleições há um sinal visível, claro, de uma ostentação de muito dinheiro que, inclusive, é emprego, é utilizado na compra de leitores, na compra de consciências e naquilo que é desvirtuar da maneira de ser e de estar do dinheiro. Portanto, há um sinal que surgiu que, nesta fase, hoje, é difícil de entender se será uma prática para continuar ou se é uma prática que vai ser completamente posta de lado em prol de políticas, porque o que se viu nesta campanha das presidenciais é poucas ideias sobre o que poderá vir a ser uma edição, o que o vencedor poderá ou não fazer estando, portanto, na esfera do Estado, a legislatura suprema, então, que concurso, que contribuições irá dar para a tranquilidade, inclusive também ser mais uma muleta, mais uma voz, mais um espaço para que políticas de desenvolvimento possam ser mudadas. Portanto, é importante, de facto, que estes elementos sejam postos na mesa da política e que, em detrimento de situações culturais e alguns pactos, não só internos, mas externos também, que comprometem quaisquer políticas sérias de desenvolvimento. É preciso que o dinheiro sinta que, de facto, que se veja nessas políticas e que haja tranquilidade e paz. Quando um candidato diz que se chegar a poder que vai derrubar o governo, portanto está a dar um sinal negativo, está exatamente a criar a intranquilidade que acaba por eliminar todo o esforço feito, não só pelos movimentos, pelos países, mas também pela comunidade internacional, pelos amigos da dimensão, os parceiros de desenvolvimento, que têm vindo a sustentar esses desejos constantes do país.
Era assim Tony Tcheca, analista guineense, a perspectivar o que poderá acontecer depois da eleição do próximo presidente no dia 29 de dezembro.